desfazendo os enredos de todo este mover. Estamos todos entinados. Não vale o diabo tecê-los e fazer um...
Segunda-feira, Ilha da Galeota. O tal dia em que o barco chega da Terra Grande. Gostaria muito de vos conseguir contar o que se passa na minha Vila das Camarinhas, mas no estado em que estou, tão cedo não conseguirei sair.
Ela! Mas que é isto? Quem és tu e por que decidiste começar a contar a minha história?
Sua história? Sua história? Pergunto eu indignada. Desde quando é que o que se passa na Terra Grande, barra Ilha da Galeota, barra Vila das Camarinhas, é a sua história?
Desde o dia em que a Quinto Palco me convidou para a contar. Apenas me atrasei com alguns afazeres que tinha em mãos, ou melhor, em voz. E só hoje consegui apanhar o barco que aqui chegou.
Como diria a Julinha Borrica, estou que nem posso. Não me parece bem. Eu sei que já tenho muitos quilómetros de rodagem, porque nova já não sou, mas ainda me acho capaz de relatar o que vejo.
Cara amiga, pelo estado em que te vejo, dificilmente conseguirás voltar a fazer o que quer que seja. Deixa-te estar. Esta tarefa de contar as aventuras e desventuras que acontecem nesta Vila das Camarinhas fica agora à minha responsabilidade.
Mas quem é o senhor?
Então não se vê. Ou melhor, então não se ouve? Tão bem, eu sou o narrador.
Narrador?
Nota de rodapé. O narrador é a entidade que conta uma história. Enquanto o autor da trama e o ouvinte da mesma existem no mundo real, o narrador, por norma, existe apenas no mundo da história. Não deve comunicar nada que não conheça, mas sim as coisas que experimenta. Os cheiros que sente, as paisagens que vê ou as histórias que ouve. Pode continuar.
Oh, obrigado, Rota de Nodapé.
Nota de rodapé.
Obrigado, Rita de Nodapé.
Nota de rodapé. Sou uma anotação que adiciona nova informação, comentário, referência ou fonte, que explica e acrescenta, que engrandece a história e, por sinal, muito precisa nesta rádio novelo.
E que excelente trabalho tem feito. Estava a brincar consigo. Obrigado, nota de rodapé. Continuando. O barco que chegou à Ilha da Galeota bem cedo voltou à Terra Grande com a menina Carminho e a Julinha Borrica a bordo. Estava na altura de procurarem nos registros centrais a identidade do filho desta mãe angustiada, mas feliz. O Cautela, no meio da praça, troca algumas palavras com o doutor. E o Toninho não vem longe.
Reparou, caro Cautela? Reparou na saída da ilha da menina Carminho e da Julinha?
Doutor, não há nada nesta praça que escapa ao meu radar. Não há nada nem ninguém. Sim, partiram bem cedo. A menina Carminho até me pediu para pôr o olho no seu estabelecimento comercial.
Olha a cartinha bacana! Dá para a prima e dá para a mana!
Toninho, a encomenda da farmácia fica comigo.
Olha a encomenda esperta, dá para a avó e dá para a neta.
Toninho, Toninho, esses seus pregões são estupendos.
Mas só ainda lhe ouvi pregões para o género feminino. Bem, sei que temos exemplares de formosura e de venustidade nesta nossa vila, que fazem suspirar o mais ensimismado. Mas gostaria de ouvir o que mais a sua imaginação nos reserva.
Quer para o telegrama ou para o pacote?
Para o pacote, claro.
Olha o pacote bem fechado. Leve ao leve e o pesado.
Oh, não posso deixar de achar graça, Toninho. Muito bem, sim, senhor. Então, e para o telegrama? Singelo e ao mesmo tempo de uma enorme importância, quer para o remetente, quer para o seu destinatário.
Olha o telegrama pequenino. Dá para a menina e para o menino.
Bravo, Toninho, bravo.
Ouve lá, Toninho. Tu não te atrapalhas com nada, pois não? Tu és um homem responsável e que leva sempre até ao fim as tuas tarefas, certo?
Oh, Cautela, tu sabes que sim. Para mim não há problemas, apenas desafios.
Ora, ainda bem que assim é. porque eu ia mesmo propor-te um desafio.
Venha ele, amigo, venha ele.
Faz um pregão para a Frá-Frá.
Fico para ouvir.
Olha a Frá-Frá modista, quando passa, alegra-me a vista. Olha a Frá-Frá modista, que é capa de revista.
Muito bom, muito bom, Toninho.
Toninho, chamaste-me?
Frá-Frá vinha de casa de Isabel Catrapoila. Esta queria um vestido feito à medida para ir à audição do seu afilhado que toca clarinete na banda filarmónica da Galiota. A modista, assim que ouviu o seu nome, tirou o seu leque e sorriu. Gostava da atenção e do interesse que provocava nos homens. E mal se apercebeu da presença do doutor, estugou o passo, com receio que os afazeres dele o levassem da praça antes de o conseguir alcançar.
Ai, doutor, está aqui. Espero que se encontre bem. É sempre um prazer encontrá-lo.
Oh, o prazer é incomensuravelmente meu.
Ai, doutor, é seu e meu, eu sei do que falo.
Olha, olha, Toninho, aqui a tua modelo de revista. A que querias na tua pista? Está de olho noutra crista.
Olha, o Toninho sem norte. Muito azar e pouca sorte.
Frá-Frá. A Frá-Frá tem tido muito trabalho ultimamente. É que tenho reparado que não se aquieta nem procura sossego. Bem sei que os eventos que se avizinham a obrigam a deixar bonitas as donzelas da nossa vila. Para gáudio de todos nós, claro. Mas não estará a trabalhar demais? Parece-me ruborizada.
Ai não, doutor, estou ótima. Estou a adorar todo este frenesim. Até ouvi dizer que vamos ter uma atuação da nossa banda e que mais espetáculos vão acontecer aqui na praça. E parece que se apiou do barco um desconhecido e que vem ficar várias semanas. Pelo menos na pensão Mar Alto não se fala noutra coisa.
Mas existe algum motivo para tal alarido? Já não é a primeira vez que turistas chegam à nossa vila e não têm sido motivo para conversas.
Ah, parece que este não é turista. E que vem para ficar. Fica na pensão apenas o tempo necessário até encontrar a pessoa que procura. Vai lá com a agulha, vai.
Cheira-me a segredo. Ou a cosquice.
Frá-Frá não tirava os olhos do Dr. Frederico. Toninho olhava para o chão entre um misto de vergonha e atrapalhação. O Cautela já ia em direção à farmácia para deixar a encomenda que recebeu em nome da menina Carminho. E o doutor já consultava as horas com medo de perder a marcação seguinte. Ninguém se apercebeu que naquele momento chegava àquela praça Baltazar Balzac.
Nota de rodapé. Pedimos desculpa por terminar em suspense. Não perca o fio a esta meada.
Uma vida entrelaçada.